Olá, está no ar mais um Cine CBN, aqui no estúdio da rádio Eu, Elton Teles, ao lado de Sibeli Chacon e Marcelo Bugarelli. Como vocês estão, meus caros?
Tô ótimo, e vocês?
Estou bem, ainda mais num dia como hoje, ao lado de duas companhias ilustres.
Hoje a gente vai falar sobre filmes baseados em episódios reais.
Ele tá se corrigindo porque eu disse que baseado em fatos reais tá errado, porque se é baseado em fatos já é real. Então ele tá tentando montar a frase.
Não pode ter, mas a gagueira denunciou, né?
Denunciou.
Não pode ter um fato irreal?
Acho que se é fato é real, então vamos lá.
Faz sentido. Ouvinte, precisamos da opinião dos ouvintes.
A gente sempre vê fatos reais, né? Então... Mas isso é um... pleonasmo que
isso,
fala, né?
Então episódios reais foi perfeito.
Obrigado, obrigado.
Aplausos para Alton.
Essa sugestão de pauta veio de um ouvinte, o Ricardo de Cianorte. Aliás, Ricardo, muito obrigado pelo seu e-mail. Quem quiser mandar sugestões também de pauta para o CineCBN, só mandar um e-mail para a gente no cinecbn@cbnmaringá.com.br. O Ricardo, ele manda uma pergunta aqui para nós todos aqui do estúdio. Qual filme com história verídica que... marcaram vocês?
São vários, na verdade, né? Eu fiquei pensando aqui, eu passei um bom tempo pensando nesse tema. Inclusive, Ricardo, obrigada pela participação. Eu adorei o tema levantado aí. E aí, me veio à mente um que me impactou muito. Eu fiquei muito tempo pensando sobre ele. É um filme de 2004, espanhol, que ganhou o Oscar, né, de filme estrangeiro, que se chama Mar Adentro. É com o Javier Bardem. Ele sofre um acidente, na verdade ele vai mergulhar e o lugar é numa parte da praia e o lugar é raso demais e ele acaba fraturando o pescoço e ele fica tetraplégico. E o filme todo se passa na luta dele com a justiça para fazer a eutanásia. Ele não quer viver daquela maneira, ele não consegue movimentar nada do corpo, ele fica completamente dependente. E aí é essa questão de que será que eu tenho o direito de escolher sobre a minha própria vida ou não, né? E é um filme que, além de levantar essa questão, tem uma atuação brilhante do Javier Bardem. Eu não me lembro se eu já tinha assistido alguma coisa com ele antes, mas eu fiquei impressionada e é um filme que essa discussão ainda fica na minha cabeça até hoje, sabe?
Brilhante, então, nossa, eu gosto muito desse filme.
É um filme muito bom.
Já que você falou de tragédias pessoais baseadas em, não é fatos agora,
episódios reais.
Eu lembro de um clássico de 1980, O Homem-Elefante.
Sim.
Que é um filme magnífico, né? Todo em preto e branco, do David Lynch, mostrando toda a trajetória de um homem que sofria de uma doença rara, a elefantíase, que atrofiava totalmente os ossos e tudo mais, e acabou parando num circo de aberrações. Depois ele vai para a sociedade, tenta integrá-lo na sociedade. É um filmaço, talvez um dos grandes filmes de 1980, foi O Homem-Elefante, e baseado em fatos, não, agora é...
em fatos reais, vamos abordar reais. Isso aí. Mas olha, e esse filme ele é tão triste, e se torna ainda mais triste quando você descobre que é uma história real, né? É um filme, meu Deus, se você quer chorar, você assiste esse filme, porque ele é muito triste.
O filme que eu escolhi para trazer aqui também foi tendo essa pegada, Sibeli. É um filme que você assiste e você fica ainda mais incomodado por saber que aquilo aconteceu de verdade. É um filme que eu trago aqui, que eu compartilho com vocês, não foi lançado no Brasil, portanto ele não tem uma tradução, mas é norte-americano, chama-se Compliance. No pé da letra seria Submissão ou Obediência, Compliance. É um filme de 2012 e a história, isso realmente aconteceu. O filme todo se passa no fast food, que vende hambúrgueres, enfim. E a gerente da loja recebe uma ligação, anônima de um cara falando que ele é da polícia e ele diz que uma das atendentes dela roubou uma cliente. E daí ele se diz a polícia. Daí ele vai dando instruções para a gerente fazer com essa mocinha que é uma atendente lá do caixa. E aí ela pega essa moça, coloca lá no fundo do almoxarifado e coloca ela para falar direto com esse policial no telefone, esse homem que ninguém sabe quem é. A gente não vê esse cara o filme todo, é sempre ele no telefone. E aí ele vai falando, tipo, absurdos para ela... para tirar roupa e tirar foto para mandar para ele.
Tortura.
Tortura psicológica. É um filme, assim, é puro assédio e humilhação. E no filme, nos créditos, depois fala que isso acontece com muita frequência, esses trotes que são casos de polícia. E é um filme, assim, é um filme que você fica enojado, porque... essa coisa do assédio moral e da gerente, coitada, também ignorante, pegando todas as informações, todas as instruções desse...
Acreditando, né?
Exato, e falando para a moça fazer, sabe? E o cara, por falar que é da polícia, ele consegue fazer coisas assim absurdas. Eu não vou entregar aqui o filme. Mas é um filme assim que é bem incômodo.
Deu vontade de assistir.
Eu também fiquei curiosíssima.
É um filme muito incômodo. Ah, se aparecer na Netflix ou em alguma plataforma, eu venho aqui e falo pra vocês. É um baita filme. E assim, precisa ter estômago, porque é muito revoltante.
E essa questão de, às vezes, a gente pensa em filmes reais, geralmente pro lado do drama e tudo mais, mas tem filmes de terror que são baseados, né, nesses fatos. E O Exorcismo de Emily Rose é um deles. Que acontece que é uma jovem que sai de uma cidadezinha do interior para fazer faculdade, ela começa a ter alucinações, e aí a família leva para um padre que diz que ela está possuída e vai fazer o exorcismo nela, e ela acaba morrendo nesse exorcismo, e aí o padre é julgado se ele é culpado ou não. Então o filme todo é em cima disso, isso aconteceu de fato. E eu encontrei aí em sites da internet os áudios do exorcismo dela de verdade. Quer dizer, acredito que seja, pelo menos era isso que dizia, né? E você ouve os gritos e o que ela diz, assim, é aterrorizante, Buga. É um filme muito pesado. Se tornou muito pesado pra mim depois que eu li toda a história que aconteceu com a Emily Rose.
É uma história não só baseada em fatos reais, como acontece muito, né? Pessoas que têm problemas de distúrbios mentais, problemas psiquiátricos, né? E não são tratados da forma correta,
sim,
né? E acabam...
levando a óbito
Eu só para melhorar um pouquinho o astral aqui, nem sei se vou melhorar muito não, né? Acho que o filme mais popular aí que o pessoal deve conhecer, baseado em fatos reais, é a história do Sempre ao seu Lado, do Hachiko, aquele cachorrinho que fica esperando o professor na estação.
É fofíssimo.
Essa é a história que é praticamente 100% igual à história real, né? Que o cachorrinho ficava realmente... Tem uma estátua no Japão em homenagem a esse cachorrinho. E o filme mais popular de todos aí, que eu acho que mais teve... Pouca gente sabe, mas o que mais teve remake chama-se o Titanic. Que é o...
Não tinha o Jack e a Rose, né? Mas é verdade, é um filmaço e é um filme que eu adoro. Ele cada vez cresce mais, assim, no meu conceito.
Assista tarde... Uma noite para não ser... Esquece. Uma noite para não ser... Esquece o nome. Eu vou te passar o filme do
Titanic. Ele esqueceu
Titanic.
O nome da noite
esqueceu
que não era para ser esquecida.
É outro filme que se passa no Titanic, tá? É outro filme que se passa no Titanic que ainda considero melhor do que o mais famoso. Aí.
E depois você traz, então, aqui pra gente.
O Ricardo, ele disse que o filme que é baseado em episódios verídicos, que ele mais gostou, que mais impactou ele, foi a Lista de Schindler.
Nossa, e é uma temática pesadíssima mesmo,
sim,
né?
Sim.
É um filme lindo do Spielberg. Eu confesso que eu assisti, eu lembro de ter adorado o filme, mas eu preciso rever, ele não tá tão vivo na minha memória ainda, não.
Eu também quero rever, tem na Netflix, tem no catálogo. É outro filme pra rever.
E tem um filme que foi lançado esse ano e que eu gostei muito, que pra mim, assim, consagrou, agora não tem como haver dúvidas sobre o talento da Melissa McCarthy. Que é um filme que se chama Poderia Me Perdoar? Uma pergunta mesmo. Que é uma escritora que não consegue mais sobreviver da própria escrita, né, do seu trabalho. E ela começa a imitar a letra de personalidades famosas, de escritores famosos. E ela escreve cartas e vende essas cartas como se essas cartas tivessem sido escritas por eles. Para uma questão de sobrevivência. Só que ela é uma pessoa que não é muito simpática, né? Ela não é uma pessoa muito agradável. Então as pessoas têm um certo ranço dela enquanto pessoa. E aí ela começou a ganhar dinheiro, só que daí ela foi condenada, né, por conta disso. E aí ela escreveu um livro contando essa história toda. E esse livro foi um best-seller. que daí foi adaptado para o cinema e tudo mais. E é um filme que eu gosto muito, que fala sobre solidão, que fala sobre necessidade, que fala sobre arte, que fala sobre várias coisas. Você também gosta muito, né, Elton?
Muito. Eu achei um filme muito legal. Ela foi indicada ao Oscar deste ano por conta desse papel. E ela tá arrasadora. Eu acho o roteiro do filme muito bom também. E a história em si é muito curiosa.
É curiosa.
Né? É muito curiosa. É, para encerrar, eu queria só falar de um filme também que... Também, quando eu descobri que era baseado no episódio real, eu fiquei bem, bem incomodado com um filme chamado 127 Horas.
Muito legal. Muito
bem
bom.
Legal, né?
Muito
causa
bom.
Incômodo mesmo.
É um rapaz que ele tava no Canyon, eu acho, no Grand Canyon, nos Estados Unidos, e ele cai numa... Ele tá numa montanha...
Sozinho.
Sozinho, exato, e ele cai numa fenda. Lá do alto ele cai numa fenda e ele fica com o braço preso.
Numa pedra.
Isso, numa rocha ali, né? O filme se chama 127 horas porque é a duração, é o tempo que ele fica ali preso, com o braço preso. Tanto é que, não sei se isso é um spoiler ou não, mas ele consegue sair, o final é feliz. Porém... Ele precisa cortar o próprio braço.
E aí vale destacar que ninguém sabe que ele tá lá, então é por isso. Não adianta ele esperar, porque ninguém vai em busca dele, né?
E ele sente fome, ele sente sede,
angustiante.
Sente frio.
Dor.
Dor, muita dor o tempo todo, né? E bebe água da chuva, enfim, é um filme com... Eu diria que é o show de um homem só. O ator é o James Franco, ele foi indicado ao Oscar. É um filme bem... Bem interessante, assim.
E é curto, né? Ele tem uma duração até curta e tem uma trilha sonora muito marcante.
Isso.
E aí,
Ricardo, várias opções, várias sugestões.
Mas para encerrar, então, para falar da música escolhida para o programa, eu só queria relembrar de um filme também que me marcou muito.
Uma Noite Para Não Se Esquecer, tá? O filme do Titanic. Tá?
Pera, volta.
Tá.
Qual o nome do filme?
Uma Noite Para Não Se Esquecer. Tá? É uma nova versão do Titanic. Não é difícil de encontrar, não.
Mas o filme que eu quero aqui trazer para fechar o programa é o Garota Interrompida, que ficou muito famoso aí por conta de Winona Ryder e de Angelina Jolie, que ganhou o Oscar de atriz coadjuvante pelo filme. E é uma garota interpretada pela Winona que vai ao médico que nunca tinha visto ela antes e diagnosticou ela por determinados sintomas como borderline. Só que são sintomas que podem ser identificados em qualquer adolescente, qualquer jovem. Aquilo ali não justificava uma internação, ele mal conhecia, ele mal examinou. E ela foi internada e passou 2 anos num hospital psiquiátrico. E aí lá ela encontrou pessoas com diversos transtornos. E é um filmaço, é um filme que eu recomendo, e a gente termina com uma música trilha desse filme.
O nome da música é End of the World, da Skeeter Davis. Esse filme, só pra complementar, além do Lucy Schindler, também tá na Netflix e eu preciso rever. Eu não lembro.
Vale a pena, vale muito a pena.
Vou assistir.
Então até semana que vem.
Até, gente.
Até, Ricardo. Obrigado pelo seu e-mail. Quem quiser mandar e-mail pro CineCBN é cinecbn@cbnmaringá.com.br. Abraço, bom fim de semana.
Até. Mine cry, don't